Bom dia, graça e a paz. Então, nestes domingos aí, estaremos falando sobre alguns textos do Antigo Testamento que fala da promessa do Messias, né, de um menino que viria, que veio. E no mesmo esquema, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser... Só levantar a mão que nós paramos e você terá a chance de falar, ok? Texto que nós vamos refletir hoje está em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, dos versos 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Dos versos 1 a 7. Ô Gerson, pode fazer essa leitura? Está levando o microfone aí.
Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco neste momento, abra os nossos corações para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Vocês com certeza já ouviram de algumas pessoas que olham para os nossos dias e afirmam: é o fim dos tempos. Jesus está voltando. Nunca houve uma época tão ruim como estamos vivendo. Já ouviram isso? É comum isso hoje. Né? A história mostra que houve tempos e lugares muito piores dos que os dias de hoje. Agora, nunca houve na história um tempo em que tivesse acesso à informação e às imagens da informação tão rapidamente. Algo que está acontecendo no nosso bairro, você está no trabalho, alguma coisa acontece lá na sua rua, alguém grava e manda para você. Em questão de segundos, viralizou, todo mundo está sabendo, não é? Isso quando não acontece ao vivo, não é? Acontecimentos, e não só no seu bairro, na sua vizinhança, na sua cidade, mas em qualquer lugar do mundo. Algo acontece no Japão, em segundos estamos sabendo aqui, e ao vivo, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, a informação e as imagens dessa informação nos chegam muito rápido. Imagens dos refugiados. Vimos aí esses refugiados fugindo de seus países, em situações de transporte precárias, alguns morrendo, crianças morrendo nessas viagens, dos atentados na Síria, crianças morrendo na guerra da Síria, e isso muitas vezes vendo ao vivo. Então é um mundo de morte, é um mundo que é morte, morte e mais mortes. E vemos isso todos os dias. Se por um lado nós sabemos que houve tempos piores do que os nossos dias, por outro lado, temos a noção muito mais clara, por meio da informação e das imagens dessa informação, do que é que significam as trevas no mundo em que vivemos. Morte, escuridão, dor, tristeza, sofrimento. No Brasil, nós não entendemos o real sentido de uma guerra. Estamos muito distante daquilo que acontece, por exemplo, na Síria. Mas isso não significa que nós estamos livres das mortes e das mesmas coisas que acontecem em uma guerra. É só andar pelas ruas da nossa cidade que veremos a morte por todos os cantos, e de todo tipo de morte. E não somente aquela que alguém esfaqueia outra, ou dá um tiro em outra pessoa, mas tudo aquilo que traz morte, como, por exemplo, a prostituição, os abortos, os casamentos interrompidos, que geram morte. O mundo em que vivemos por causa do pecado é um mundo tenebroso, em trevas, que precisa desesperadamente de luz. No Brasil, pessoas morrem em hospitais públicos por causa de políticos corruptos que roubam o dinheiro da saúde. Crianças morrem por falta de comida. E é justamente quando percebemos as trevas, a escuridão em que o mundo se encontra, é que também percebemos a necessidade da luz. Porque enquanto nós não percebermos a escuridão, as trevas e a morte que paira sobre o nosso mundo, nós também nunca perceberemos a necessidade da luz. A necessidade de levar luz a esse mundo em trevas através do Evangelho. 700 anos antes de Cristo vem uma profecia de um profeta que vivia no meio da elite, no meio dos príncipes de Israel. Vem essa profecia para um povo que vivia num contexto triste, que sofria muito nas mãos de governantes que eram ímpios, que eram corruptos, que sofriam nas mãos de religiosos, que pregavam uma falsa esperança, e esse povo vivia numa região chamada Galileia dos Gentios. E esse povo de Israel, chamado por Deus para servir a Deus, esse povo que foi chamado por Deus para ser povo de Deus, vivia como se não existisse Deus, como se Deus não existisse. Podemos roubar porque Deus não existe mesmo. Deus nos abandonou, Deus não acontece nada, então Deus não existe. Esse povo que foi chamado por Deus vivia também como se Deus não pudesse mover uma palha, como se não pudesse fazer nada na história. Não, vamos seguir a nossa vida porque Deus nos abandonou, Deus não pode fazer nada quanto a essa situação, então vamos resolver do nosso meio, do nosso jeito. Deus não está nem aí para nós. Deus não vai fazer nada. Este povo vivia assim, como se Deus não existisse, como se Deus não pudesse fazer nada no meio deles. E no verso 1 e 2 do texto, diz assim: mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, a caminho do mar, junto ao Jordão. Povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Esses dois termos aqui, Galileia dos gentios e terra da sombra da morte. Galileia dos gentios, o nome já diz, dos gentios, não pertence ao povo de Israel. Ficava ao norte de Israel e tinha a fronteira mais fraca de toda a o país de Israel. Era por este lugar que outros povos entravam para guerrear, para saquear, e a Galileia sofria muito com isso, porque eram os primeiros a serem saqueados, a sofrerem os danos da guerra. Lugar de filhos bastardos, uma terra de dor e sofrimento, onde os políticos não olhavam para aquela região. Os governantes não olhavam para aquela região. E os governantes que ali estavam só queriam explorar aquela região. Sugar, tirar tudo o que pudessem daquela região. Terra de mistura. Terra de um povo sem identidade. Uma vez alguém olhando para Jesus disse: pode alguma coisa boa vir desse lugar? Da Galileia, terra de violência, e este lugar é terra de sombra de morte, é a terra da sombra da morte. Todas as vezes que você ler na sua Bíblia, sombra da morte, terra da sombra da morte, está falando da Galileia. Então quem é que pode libertar, e como pode libertar um povo nessa situação? No começo do verso 1, diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Deus se mostra presente e ativo para salvar os que estão aflitos, porque raiou uma luz. Deus não está alheio a esta situação de morte, de sofrimento, de dor. Deus intervém na história. Deus intervém quando o seu povo está aflito. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E Deus terá algumas ações para livrar o seu povo da morte. A primeira ação de Deus é trazer a disciplina. quando nossos filhos estão tomando um rumo que não é legal, e que nós vemos que aquilo que eles estão fazendo pode prejudicá-los, causar morte, causar dor. É nosso dever, é dever dos pais que amam seus filhos, discipliná-los, corrigi-los, para que eles não sofram num futuro próximo. E a Bíblia diz que Deus é um Deus disciplinador, é um Deus que disciplina os seus filhos. Ainda no verso 1, diz assim: ainda que brevemente a terra de Zebulom e de Naftali venha a ficar sobre o desprezo e o julgamento de Deus. Esse povo passou a viver em trevas e a viver à sombra da morte, porque Deus trouxe a eles julgamento através da disciplina, para livrá-los da sua própria rebeldia. E Deus age assim nas nossas vidas também. E se percebermos, fizermos uma análise da nossa vida, perceberemos também que Deus nos disciplina para nos levar a um caminho correto. Muitas vezes a mão de Deus está nas coisas que não gostamos de passar. Bem diferente do que muitos pregadores estão dizendo por aí, não é? A mão de Deus está contigo para te levar a lugares extraordinários. Mas o que a palavra de Deus diz, que a mão de Deus também está nas coisas que nós não gostamos de passar. Provérbios capítulo 3, verso 11, diz assim: meu filho, não te ressintas quando Deus te castigar e te corrigir, porque Ele repreende quem ama, tal como um pai corrige um filho a quem quer muito bem. Hebreus capítulo 12, verso 5, não se esqueçam das palavras de ânimo que Deus vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando Ele te mostrar que estás errado, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e castiga aqueles que reconhece como seus filhos. Olha, disciplina é uma ação de Deus com quem Ele ama, com quem Ele tem como filhos e filhas. Jó capítulo 5, verso 17: feliz é aquele a quem Deus corrige. Oh, não desprezes a advertência do Senhor quando pecares. Precisamos entender que a disciplina de Deus é uma ação de amor e que beneficiará o seu povo. Porque ainda no verso 1 de Isaías, olha o resultado da disciplina: mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O resultado da disciplina de Deus é honra. Deus faz algo tremendo aqui, que é conectar esses lugares que estão desconectados com outros lugares do mundo. Veja, Galileia dos gentios, o caminho do mar. Caminho do mar é uma estrada de comércio. E que aqueles que passavam por ali não eram daquele lugar e não estavam nem aí para aquele lugar. Só queriam extrair os benefícios daquele lugar e ir embora, deixando ali sujeira, deixando ali pessoas sofrendo, não se importavam com aquele lugar. Deus está conectando este lugar, que não vale nada, para aqueles que passavam por ali, porque não moravam ali, que não tinha valor nenhum para esses que passavam, conectando este lugar com outros lugares. Porque no futuro ou nos últimos dias, usa aquela terra, essa terra, Galileia dos gentios, terra desprezível, para falar da encarnação do Filho de Deus. É dessa terra desprezível que Deus usa para falar do seu Filho, da encarnação do seu Filho, do Filho de Deus. Deus escolhe o lugar mais desprezível para o nosso Senhor viver a sua infância. Deus, para mudar a sorte do seu povo, usa de disciplina, mas a disciplina vem com misericórdia. Não é igual muitos pais que disciplinam os seus filhos pela raiva, pelo ódio, porque estão com raiva do filho ou da filha que fez algo de errado e vai disciplinar o filho com raiva, com ódio. Isso é um problema. Deus não faz isso. Deus disciplina os seus filhos e filhas com misericórdia. Nunca para destruir. Ao contrário, para lá na frente honrar. Então, Natal é tempo em que Deus muda a sorte do seu povo. Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. E Natal é isso. Natal é tempo em que Deus muda a sorte do seu povo. Muda o rumo, muda o caminho do seu povo. A segunda ação de Deus para livrar o seu povo é trazer a luz. Verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Hoje nós temos muitos recursos para não ficarmos no escuro. Qualquer um que tem um celular aí tem uma lanterna, não é? Se acabar a energia em uma noite, ninguém sofre mais por conta disso. Pois todos têm sua lâmpada, têm uma luz. No mundo antigo, ter luz não era algo muito simples. Tinha que manter óleo. Óleo não era barato, não era fabricado de maneira industrial, era difícil. E vida sem luz é uma vida complicada. Um dia vou para o trabalho de moto, e um dia saí mais tarde, já bem tarde, liguei a moto e cadê o farol da moto? Que problema. Ir embora, né, no escuro. Mas hoje não, as ruas de Londrina têm luzes. Mesmo assim ainda é difícil. Agora, imagine no mundo antigo viajar à noite sem luz nenhuma. Com sorte, a lua, né, que reflete. Mas e quando a lua não estava ali para dar a sua luz? Era apavorante. Então nós precisamos de luz. Pense nas pessoas que você ama e que você não viveria sem essas pessoas. Pensou? Mas vez ou outra você trata essas pessoas mal. Essas pessoas dos quais eu e você amamos, não vivemos sem elas, mas de vez em quando nos pegamos tratando mal essas pessoas. Por que tratamos assim? É porque tratamos, por que tratamos aqueles que amamos mal? Porque falta luz em nossos corações. Nós precisamos de luz, mas não de qualquer luz. É dessa luz que vem do próprio Deus, para dissipar as trevas do nosso coração. E essa luz, ela traz consigo alegria para nós. No verso 3, diz: aumentastes, multiplicaste a sua alegria. Deus multiplica a alegria. E quem não quer viver assim? Eu queria viver assim, com essa alegria. Mas volta e meia eu me encontro, nós nos encontramos frustrados, tristes, com raiva, não é? Talvez isso aconteça comigo. Vou dormir feliz, acordo no outro dia com raiva, não sei porquê. Triste. Nada aconteceu. Por que isso? É porque o meu coração traz trevas. Essa luz que veio ao mundo é a única que pode modificar a natureza do meu coração e me dar as condições para viver essa vida feliz, mas somente debaixo da graça de Deus. Lutar contra o pecado, para desejar uma vida de santidade, para abençoar outras pessoas com a luz do Evangelho. Somente essa luz, debaixo da graça de Deus, que pode fazer isso na minha e na sua vida. Deus veio brilhar a sua luz no nosso dia a dia, porque vivemos um vale de sombra de morte. O ser humano tem medo da morte. E só é possível vencer esse através daquele que venceu a morte. Através daquele que rompeu as trevas com a sua luz. E agora cheios da luz de Cristo, atravessaremos o vale da sombra da morte, como diz no verso 3, cheios de alegria, que nos liberta da opressão, do medo, da culpa, daquilo que pesa sobre nós, do jugo que açoita as costas por causa do pecado. Só com a luz de Cristo podemos atravessar o vale da sombra da morte cheios de alegria. Essa alegria que diz no verso 3 é a alegria da salvação. E como temos exemplos na história de cristãos que foram jogados nas arenas para serem devorados por leões, mortos por gladiadores, crucificados, queimados, decapitados, esfolados vivos, e iam cantando. Os apóstolos, quando os religiosos, no começo das suas pregações em Jerusalém, os religiosos prenderam os apóstolos, os açoitaram e disseram para eles não mais falarem no nome de Jesus, e mandaram açoitá-los e depois soltaram. Eles saíram daquele lugar glorificando a Deus por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Essa alegria é a alegria da salvação, que não depende das circunstâncias. A alegria de viver nesse mundo sem temer a morte, a alegria de saber que Deus olha para nós, para o seu povo, por meio do seu Filho, a luz que veio ao mundo. Então, Natal é tempo de Deus iluminar e trazer alegria para o seu povo. Terceira ação de Deus para livrar o seu povo é trazer o Filho. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus envia o seu Filho para se tornar homem. Ele habita entre nós, nascido de mulher, da descendência de Davi. Ele se faz solidário conosco. Tudo o que Deus prometeu se confirma neste menino. O problema é que nós nos acostumamos tanto com essa mensagem, quando ela deveria ser extraordinária todos os dias. Não somente ser lembrada nessa época, mas ela deveria ser uma mensagem extraordinária para nós todos os dias. Todos os filmes de Natal que passam nessa época, todas as histórias desses filmes, corrompem o verdadeiro sentido do Natal. Porque é um Natal comercial. Que não lembra deste menino que nos foi dado, que nos foi presenteado. Mas é interessante que a humanidade não consegue acabar com o Natal. Corrompem o sentido verdadeiro do Natal, mas não conseguem acabar com o Natal. Porque o ser humano tem um vazio tão grande em seu coração, que ele continua se ajuntando, buscando algumas coisas no Natal, nesse Natal comercial, quando de fato a humanidade precisa desse menino que nasceu, o filho que foi dado, que é o presente de Deus. É isso que é Natal. O mundo recebeu um presente de Deus. E esse presente de Deus tem algumas características. Esse menino tem algumas características. E o texto diz que o governo está sobre os seus ombros. Governo, poder, que este menino tem é para trazer alegria para aqueles que se rendem ao seu governo. Verdadeira alegria só pode ter alguém que se rende a esse governo deste menino. Mas ele é também maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que sabe quem somos, do que precisamos, que mostra aonde ir e que nos aproxima das intenções do nosso Criador para as nossas vidas. É Ele quem nos conhece, é Ele quem sabe o que é melhor para nós. E por isso, Ele tem o melhor conselho. Ou o conselho que é exatamente aquilo que você e eu precisamos. E onde nós podemos encontrar, ou onde encontraremos esse conselho? Na sua palavra. Há muitas pessoas hoje procurando esses conselhos em profetisas, profetas, e pegando até senha para ver o que Deus tem para o futuro dessas pessoas. Quando Deus deixou seus conselhos, os conselhos desse menino em sua palavra. Então, ler, estudar, orar, teremos aquilo que precisamos para as nossas vidas de conselho. Mas esse menino também é Deus poderoso. É Ele que luta pelos seus na batalha da aflição. Quando você estiver passando por aflições, não queira passar por ela sozinho. Saiba que você tem um Deus poderoso que te livra, que te socorre no dia da aflição. Porque o dia que você se esquecer de Deus, no dia da aflição, e tentar resolvê-la sozinho, você sofrerá mais ainda. Há um Deus que está disposto e que faz tudo a batalhar por você, por nós, pela sua igreja. Este menino também é Pai Eterno. E é Ele quem dá a vida eterna aos seus. É este menino que dá vida eterna aos seus. Ele também é Príncipe da Paz. O seu governo traz paz, segurança. Paz, aqui é Shalom. É o cuidado de Deus para todas as áreas da nossa vida. O conceito de Shalom no Antigo Testamento tem a ver com salvação. E o que eles entendiam sobre o Shalom, o conceito, ter moradia, ter um teto, ter um lugar para morar. Isso é ter a paz de Deus. Ter um trabalho ou uma terra, um pedacinho de terra para plantar, tirar o seu sustento. Trabalho. E descendência, família. Talvez alguns se perguntam, mas eu não tenho um lugar meu para morar. Mas você está ao relento? Você tem um teto onde te protege da chuva, do sol, do frio? É bênção de Deus. Não importa se é alugado, se é doado. É Deus cuidando de você. Você tem um trabalho? Ou você está passando por um momento difícil, mas nada te falta porque você tem uma família? Talvez você não teve uma família que você, um pai, uma mãe, irmãos, que você gostaria de ter, mas Deus te deu uma família da fé que te ajuda nos momentos mais difíceis da sua vida, como neste num momento de que o trabalho se foi, e a família da fé está ajudando. É bênção de Deus, é o jeito que Deus está te sustentando agora. E é esse menino que é o príncipe da paz, que nos traz o cuidado para todas as áreas da nossa vida. Deus não nos promete riquezas, mas promete cuidar das nossas vidas naquilo que for necessário. Sei que há muitas igrejas que estão prometendo riquezas aos fiéis. Mas a Bíblia não promete essas riquezas que esses pregadores estão. Ouvi essa semana de uma mulher que o pastor, se ela doasse R$315, na verdade não doasse, mas um investimento, para depois conquistar os 315 mil reais que Deus iria dar a ela. Deus não promete isso. Depois isso não acontece, o pastor diz que faltou fé. Então, o que Deus promete é cuidar das nossas vidas, em todas as áreas dela, das nossas necessidades, isso Ele promete e cuida. Toda essa história fala de uma coisa, de uma salvação que Deus proporcionou ao seu povo por meio de um menino. Natal é tempo de Deus presentear o seu povo. Natal é tempo de Deus presentear o seu povo. E essa história se confirma no Novo Testamento, desse menino que foi nos dado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, aquele que é a palavra, o verbo de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando Jesus foi apresentado ao templo para ser circuncidado, e havia ali um homem, Simeão. E Simeão disse o seguinte, no versos 28 ao 32, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Natal é tempo de Deus presentear o seu povo. Isso é maravilhoso. Um Deus que não está alheio às aflições, ao sofrimento do seu povo, que corrige, disciplina com misericórdia, que dissipa as trevas e que nos presenteia com o seu filho.
Ronei, você falou dos cuidados de Deus, né? E assim, a minha família já vem orando por um irmão meu há muito e muito tempo, que ele se afastou de Deus, da igreja e tal, né? E hoje a gente vê assim, lógico, a gente quer as coisas no nosso tempo. E a gente já vem orando faz muito tempo por ele, entendeu? E hoje eu vejo assim o cuidado, a misericórdia mesmo de Deus na vida da pessoa. Porque se deixasse ele do jeito que ele estava, hoje, se não fosse por Deus ter dado essa chance novamente para ele, ele não estaria mais aqui, entendeu? Porque assim, a gente é nítido assim, ver como Deus acolhe, sabe? Pega, leva e traz pessoas totalmente diferentes que ele nunca viu para falar a palavra para ele. Entendeu? E ele está assim, entendendo. E isso é tão bom assim, no caso da família dele mesmo, de sangue, e lógico, com a família da igreja também, porque daí a gente pede oração a todos, né? E isso aí, Deus, no momento dele, tem muitos que não têm essa chance, mas a gente vê que quando Deus quer realmente, quer cuidar, ele fala: olha, filho, é nítido isso, estou te dando essa chance para você se levantar, porque estava no chão, literalmente, entendeu? E agora, né, continuar orando para ver se realmente tem aí uma conversão, né, como fala, aquela conversão verdadeira para enxergar isso, né? Isso é muito bom mesmo.
Mais alguém? Não? Pastor Silvério, pode fazer essa oração final?
Senhor, nossa gratidão pelo grande presente que toda a humanidade recebeu, que é a manifestação do teu amor em Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Deus, por Cristo Jesus, e rogamos-te que este sentido do Natal, desse presente, seja diferente daquilo que a sociedade vive, daquilo que a sociedade celebra com aspectos comerciais, com celebrações abusivas, e que em nós, ó Deus, nada disso tenha parte, senão te engrandecer, não somente nesses dias do Advento, no dia do Natal, mas em todo o tempo, para glorificar o teu nome e manifestar o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.
Bom domingo, bom almoço.